Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Aqui quem fala é o Lucas Vieira. Estou aqui com a minha excelentíssima Jaqueline Felício.
Olá, pessoal.
E hoje vamos trazer um tema polêmico, porém que a gente tem que ser bem maduro, né? E ter uma visão mais ampla sobre ele. Que seria qual o tema?
Lidando com os problemas ou correndo deles?
Exatamente. Qual o contexto?
A questão da pandemia.
Pandemia de coronavírus, meu Deus, que
Polêmico.
bagunça que tá o mundo, né?
Pesado. E aí, você tá lidando com seus problemas nessa pandemia ou você tá correndo
Ah, eu tô
deles?
correndo deles. Não, brincadeira, não tô correndo deles, não.
Tá correndo deles, eu acho,
Mas
hein?
o que acontece? Hoje em dia a nossa vida ela é muito corrida, né? Por exemplo, às vezes eu me pego 4, 5, 6 horas dirigindo de um lado para outro dentro de São Paulo, pego trânsito, pego acidente. Enfim, é um caos, né? Quem mora em uma grande capital como São Paulo, Belo Horizonte e afins sabe o caos que é morar nesses tipos de lugares. E a gente é engolido pela nossa rotina, literalmente. Preciso ir para um canto resolver o problema, de lá eu tenho que correr para o outro e eu vou para a Zona Sul, vou para a Zona Norte. Enfim, quando eu vejo, eu não almocei, eu não fiz um lanche, eu não parei para refletir alguma coisa, eu não rezei às vezes. Meu Deus, minha vida fica um caos. E aí a gente precisa parar, respirar. E tentar colocar tudo no lugar. Só que o que acontece? Hoje em dia, o que mais você vê é uma rotina cheia, né?
É, exatamente. Acho que a correria do dia a dia, assim, né? Grandes metrópoles, elas exigem que você tenha um trabalho de 8, 9, 10 horas, ou que você empreenda por 8, 9, 10 horas. A galera que faz faculdade, que faz pós, MBA, tem que sair correndo do trabalho, ir para a faculdade, muitas vezes emenda, assim, de 5 da manhã e chega em casa só meia-noite. Aí, se é casado, tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, da esposa, se é solteiro. Tem que estudar, tem que ajudar os pais, tem que dar atenção pro namorado, pro noivo, pro gato, pro papagaio, enfim. Então, é uma vida hoje que a gente vê no dia a dia, assim, cheia de acontecimentos, né? Tudo acontece muito rápido. Se estoura uma bomba na China, passa 3 segundos, a gente já tá sabendo. As notícias do jornal, o WhatsApp tá aí, enfim. Então, tudo corre muito rápido, né, amor?
E assim, tem várias notícias e esse mundo globalizado ele engole a gente. Porque se você parar pra pensar, o
Exatamente.
pessoal do século passado, 1900, 1920, 1800, o tempo parecia que passava mais devagar. Mas por quê? Eles viviam dentro daquela realidade do mundo deles, ali naquela cidade, naquele bairro.
As pessoas
Assim,
falavam por cartas, né?
exatamente, a informação demorava meses para chegar. E hoje você manda uma mensagem, se a pessoa não te responde em 2 segundos, você já tá brava com ela.
É engraçado que esses dias sumiu online do WhatsApp, né?
Então, e aí o engraçado é que um monte de gente deu graças a Deus porque sumiu online do WhatsApp, porque não aguenta mais o fulaninho, a fulaninha que enche o saco porque você não respondeu em 3 segundos, em 5 minutos, em 1 hora. Enfim,
É uma geração imediatista demais,
a
né?
gente tá. Essa geração X, a Z, a Y, inclusive, tá vivendo essa loucura. Quem não vive isso é aquela geração mais antiga, né? Que tá com 50, 60, né? Mas, enfim, e aí com isso, com esse mundo globalizado atual,
O que que aconteceu com a pandemia?
a pandemia estourou, né? E aí ela estourou na China, ou seja, do outro lado do mundo. E aí temos alguns problemas que a globalização traz pra gente. Porque, por exemplo, a China é do outro lado do mundo, literalmente. E o vírus, ele chegou aqui. E ele não demorou muito, né?
Não, foi questão de 2 meses,
Estourando.
3 meses, sei lá.
Exatamente. Todo mundo entrou em pânico. E aí cada país começou a ver o seu jeito diferente, as suas maneiras de trabalhar. E assim, cada um lidou de um jeito. Só que no fim, na minha opinião, é claro, muitos países tiveram os números de mortes muito altos, mesmo começando no momento certo um bloqueio, um lockdown, enfim, uma quarentena, né?
Todo mundo, na verdade, voltou o foco só para isso, né? Só que daí o grande problema é que com isso, essa onda muito rápida de, meu Deus, o vírus chegou aqui já, criou um estado de pânico geral, né? Então, por exemplo, meu Deus, o vírus chegou no Brasil, e aí a gente, como que a gente lidou com isso? Porque eu nunca imaginei na minha vida, eu não sei você, amor, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por uma situação dessa em algum momento, né? É engraçado que a gente ouve a história que foi construída, mas a gente nunca imagina na nossa cabeça que a gente vai possivelmente ser as pessoas que constroem a história de alguma forma. E a história ser construída, ela é esse momento de dor, esse momento de calamidade, esse momento de contrariedade. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a última pandemia que teve em uma proporção, né, em uma escala próxima que a gente vive hoje, foi a pandemia que teve da gripe espanhola em 1920, mais ou menos, naquela época.
Por ali.
Então, por exemplo, como que essa contrariedade, porque eu, que sou uma pessoa completamente urbana, completamente ativa, com uma rotina extremamente cheia, estou lidando com o fato de que eu preciso ficar dentro da minha casa, eu preciso readequar a minha rotina, eu não posso chegar perto das pessoas que eu amo, não posso visitar as pessoas que eu amo por conta de um vírus. O que a gente vê, assim, e eu não sei vocês, mas o que eu vi quando isso chegou, quando essa informação ela começou a acontecer lá no início, o estado de caos.
Estado
amor,
de caos.
Eu fui pro mercado e o mercado estava absolutamente lotado, as pessoas com o carrinho de compra cheio, não tinha papel higiênico direito, não tinha álcool gel, tava todo mundo desesperado. Aí eu pensei, gente, que apocalipse, né? Porque...
É, porque aí que acontece. Você alarma, tipo, essa pandemia. As pessoas, primeiro a chavinha que liga, eu tenho que sobreviver.
É.
Só que no mundo moderno, o que é sobreviver? Né? Vamos ser realistas. Vai ter alguma comida pra comer e tudo mais. Só que as pessoas não têm uma noção de uma realidade. Porque, assim, é um problema, é um vírus grave. Só que como é uma geração que não teve contato com grandes problemas, e ainda no nosso país é pior, porque no nosso país a gente não tem abalos sísmicos, não tem terremotos, não tem tsunamis, não tem uma guerra há centenas de anos, então a gente tá muito mal acostumado. Ah, detalhe, o clima do nosso país também ajuda a gente.
É, a gente tem, assim, digamos que uma situação muito confortável.
A gente é muito bem favorecido, vamos ser sincero, o Brasil é um país mãezona, um país que abraça tudo, é um país que não tem tempo ruim aqui. Se você realmente estiver disposto, você consegue, né, ganhar um dinheiro, viver bem.
Só que daí o que, por exemplo, acontece com isso também? Em contrapartida que você tem um ambiente favorável e um ambiente onde você não tem esse tipo de coisa, quando aparece essa situação, você tem uma grande porcentagem de pessoas que não sabem lidar com isso.
Exatamente, porque nunca tiveram um grande problema na realidade, na vida delas, né? A nossa geração tem vários pequenos problemas.
É.
E aí a gente torna esses pequenos problemas num grande problema. Por quê? A gente nunca teve um contato com um grande problema de fato. Então a gente não sabe medir o que é grande, o que é pequeno.
É, e torna isso o centro da nossa vida também, né?
E isso, e aí a gente começa a viver em torno disso. E aí a pandemia basicamente tá fazendo isso com as pessoas, né?
Estado de pânico. Assim, a gente vive hoje uma sociedade extremamente depressiva. Pessoas com muita crise de ansiedade, crise de pânico, com vários problemas psicológicos, psicossomáticos, de o fato da gente ter uma rotina mais complexa mesmo do que antigamente. Mas assim, parece que eu não sei lidar. Então, eu fico pensando o quanto de pessoas que, pelo fato de ter que ficar em casa, pelo fato de ter que lidar com a doença, pelo fato de ter que, sei lá, muitas vezes ver entes queridos falecendo, entes queridos adoecendo, pessoas que não conseguem vaga nos hospitais, muitos profissionais de saúde desesperados porque não conseguem dar conta da demanda ou muitas vezes não têm os subsídios necessários para salvar aquela vida, essas pessoas simplesmente se veem numa zona de confronto consigo mesma. E ela não consegue, entra em estado de pânico e fica em casa. E aí, a notícia também, porque é só desgraça, né? Você liga a TV, é morte, morte, morte. Então, assim, até que ponto a saúde mental, ela piora com relação a isso? Porque eu não sei lidar com absolutamente nenhum tipo de problema, porque eu nunca tive.
Exatamente. E aí, você pega essa geração que não sabe lidar com problemas. E aí, elas realmente, como elas não sabem lidar, elas não se desenvolvem, né, teoricamente, resistente a adversidades, né?
É, a questão da resiliência, né?
E aí, aqueles problemas todos que estão guardados, que eles existem, estão guardados, eles afloram. Então, todo mundo começa a explodir nos seus próprios problemas que
É.
já existiam, né?
E aí junta o medo de pegar doença, o medo de perder pessoas, o isolamento que acaba te dando uma claustrofobia ali de que você não pode sair, você não pode ver nada, você não consegue fazer mais nada. O desemprego, porque muitas pessoas perderam o emprego
Sim, exatamente.
nessa pandemia, muita gente que não tinha condições de sustentar, sei lá, o seu próprio negócio, que, né, ficou também na mão, a crise
A
econômica
crise.
que está causando tudo isso,
Crise
então.
econômica gigantesca, né? Porque o Brasil, ele vinha de um crescimento, por exemplo, é só você olhar a bolsa de valores, né, em números. O país vinha de um crescimento desde o início de 2019. E aí ele cresceu, cresceu. Começou esse vírus, o país ele decresceu, que demorou 2 anos para crescer
Já
basicamente,
perdeu.
ele perdeu em 3 meses, né? Então o número de desemprego aumentou e aí as pessoas começam a procurar culpados por isso. Ah, porque o culpado é o fulano, o culpado é o ciclano. Mas assim, vamos ser bem, bem diretos e retos. É, a quarentena ela foi aplicada no momento errado, na maneira errada. E aí o vírus não estava tão grave, né? Naquele momento. Que ela começou, né, ali em meados de março. É, na minha opinião, ela deveria ter sido atrasada, pelo menos em 15 dias. Porque qual o momento que a gente vive agora? O país não tem mais condição de estar em quarentena. E ele tem que estar em quarentena agora. Porque agora estamos vivendo o grande pico, né?
É um pico muito grande, inclusive, né? E aí as pessoas elas se veem nessa situação, né? O que que eu vou fazer? Eu perdi o meu emprego, ou o meu negócio decretou falência, ou o meu pai, a minha mãe faleceu por conta da doença, eu perdi pessoas que eu amo, e eu tô aqui, tô em casa, e daí o que que faz? Como que dá dentro do caos, dentro do desastre, para eu poder conseguir olhar para isso e tentar tirar alguma coisa boa desse sofrimento.
Tentar amadurecer. Então, só fazendo uma leve comparação, porque vamos voltar um século atrás, né? 1918. O como era o mundo em 1918? O mundo tinha acabado de viver uma grande guerra, né? Diversos países com dezenas de mortes, desemprego alto. E aí, para ajudar, veio a gripe espanhola, como a gente já citou aqui atrás, né?
Tipo, nada é tão ruim que não possa
Nada
piorar.
está tão ruim que não possa piorar. E aí, meu pai já morreu na guerra, meu irmão foi pra guerra e morreu, e eu fiquei porque era muito novo, e aí. Eu estou no caos.
Cara, eu fico pensando, amor, nessa situação, tipo, surreal, assim. Você imagina, a mulher, o casal, recém-casado, assim, tipo, sei lá, um ano de casamento, e aí, de repente, vem o presidente, o governador, as autoridades, o exército, sei lá quem mais, e fala assim: ô, fulaninha, imagina, amor, a gente casa, a gente tá lindo, feliz, vivendo a nossa vida. Aí chegam, mandam uma carta assim: senhor Lucas Vieira, o senhor está convocado para servir no exército. Aí você vai pra guerra. E aí você vai lá e morre.
É, então, como é que vai ficar essa família?
Como é que vai ficar? Como que eu vou ficar?
Como é
Fala.
que vai ficar a mulher e aí com filhos? E, né, o que pode ser o pior problema. Porque assim, o homem, dentro do que ele tem que ser, não sei se vocês lembram, homens, mas quando você pega a sua reservista, você jura que no momento que você for convocado, você comparecerá para proteger o seu país.
Cara, eu acho que ninguém nunca pensou nisso na
Você
vida.
não pensa, mas você jura. E aí, ou você vai. Porque você jurou isso. E assim, parando para pensar na moral mesmo e no dever do homem, no contexto das guerras mesmo no passado, você tinha que ir. Porque se você não fosse, o seu país ia ser tomado por outro. O povo seria escravizado, sua mulher, sua família ia morrer do mesmo jeito.
Aí você imagina aquela mulher que foi o marido pra guerra, foi o filho pra guerra e todos eles morreram na guerra.
E isso quando não voltavam traumatizados,
Ou
né?
sem um braço, sem uma
Com
perna.
problemas mentais,
É.
porque você vê pessoas morrendo na tua frente. Então, isso gera uma sociedade com vários problemas, é claro, mas as pessoas elas são obrigadas a amadurecer dentro daquele contexto.
E elas também acabam tendo um filtro um pouco mais elevado do que realmente é um problema,
Porque
né?
ela teve um grande problema. Aquilo que a gente falou, a gente nunca teve um grande problema. Então a gente pega o que é grande pra gente e, nossa, o mundo tá acabando.
É, então, por exemplo, o fato de eu ficar trancada dentro de casa numa pandemia, pra mim é um grande problema. Mas pra aquela mulher lá de 1920, o grande problema dela é que ela perdeu o marido, o filho, talvez ela, a casa dela foi invadida, saqueada, ela foi estuprada e ela ainda foi lá e pegou a gripe espanhola, imagina.
Exatamente. E ela foi. A espanhola foi muito mortal entre os jovens. Então, a faixa etária de mortes era dos 20 aos 40, 50 anos, não da terceira idade, no caso, né? E não se tem muitas explicações sobre essa causa. Só que aí, imagina: seu marido morreu, seu filho morreu, sobrou você e duas filhas, por exemplo. Passou por diversos desastres, você pegou a gripe. Mas você tem que ir trabalhar, porque você não tem mais um marido, você não tem mais um filho, e suas filhas precisam da sua ajuda. Então a responsabilidade colocada nas costas dessas pessoas era muito maior. E aí a gente tem pessoas na conjuntura atual que não conseguem imaginar isso, né?
Então, o que que acontece? Eu vi uma frase uma vez, né, que falava mais ou menos isso. Como que era a frase, amor?
A frase é: momentos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram momentos bons, fáceis, e momentos fáceis geram
Homens
homens
fracos.
fracos que, por subsequentemente, geram
Tempos
tempos
difíceis.
difíceis. E assim, é olhar e ver a realidade nisso, né?
É, e como que, de certa forma, a vida era muito mais dura, a medicina era muito mais precária, as condições de vida humana eram extremamente piores do que a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente às vezes olha para aquilo que a gente vive hoje e fala, meu Deus, que caos! Mas assim, se a gente para 5 minutos para refletir e olhar um pouquinho mais para
Não
trás, a
precisa
gente
ser
olha e fala
muito.
assim, cara, eu vi esses dias um meme no Instagram, amor, que falava assim. O meu vô falando sobre a época dele que ele teve que ir pra guerra e eu só tenho que ficar em casa. Alguma coisa assim. Então, por exemplo, o quanto que essa dificuldade que eu digo que é uma dificuldade hoje, ela de fato é uma dificuldade comparada à dificuldade de outras pessoas em tempos passados.
Comparada com as dificuldades dos tempos passados, né?
É.
E aí, vamos. Que se a gente pisar no chão e pegar números, por exemplo, aí você pega uma sociedade toda destruída pela guerra, e aí vamos pegar o Brasil. O Brasil era um país muito menos globalizado na época, tá? O Brasil tinha uma população geral de 29 milhões de pessoas. E o número de mortes foi de 35 mil pessoas pela a gripe espanhola. Foi um número baixo comparado, por exemplo, à Inglaterra, né? Grã-Bretanha. Que teve um número de mortes aproximadamente de 14 ou 13 milhões de pessoas, que na época era tipo um número muito alto de pessoas dentro da população do país.
Até porque o mundo tinha muito menos pessoas, né?
Muito menos pessoas. E aí, se a gente fizer uma regra de três básica e trazer para os números atuais, né? O Brasil tem uma população de 210 milhões hoje em dia. O número de mortes teria que beirar aproximadamente 250 mil mortes. Então é isso que é algo que, historicamente, olhando os contextos, a gente pode esperar. Porque por mais que a medicina seja mais desenvolvida, exista a quarentena e N fatores a mais, o vírus, ele não é controlável, né?
É, tá tudo fora de controle, na verdade. A gente acha que a gente tem o controle de alguma coisa, que a gente passa um álcool gel e tudo mais. Mas assim, é muito complicado, porque é um vírus, né? Então, assim, você faz a sua parte, mas se um não fizer a sua parte, já era, meu amigo.
E aí, é assim, eu acho que quem tem uma
Religiosidade.
quem tem uma religiosidade tem que levar isso em conta. Porque assim, é muito fácil eu, que moro com os meus pais, falar: olha, não podemos sair de casa por conta dos perigos e tudo mais. Mas ok, meu pai está saindo. Eu não estou saindo. Meu pai está saindo para trabalhar todo dia.
É, põe na cabeça dele que ele não tem que sair.
Entendeu? Eu não vou fazer meu pai ficar em casa. E ele não vai ficar em casa. Porque ele sabe das responsabilidades que ele tem. Ele sabe das contas que ele tem a pagar. E que se ele não for trabalhar, essas contas vão vir. E a gente vai ficar sem ter onde morar. Então, entre sair e correr um risco e manter tudo dentro do possível, mesmo ele correndo risco de saúde com isso, de vida, inclusive, ele vai, né?
É, eu acho que assim também, quando a pessoa ela tem essa opção de escolher, né? Muita gente não tem a opção de escolher. Por exemplo, assim, ó, igual aconteceu comigo, né, amor? O meu pai, ele saía, eu não saía de casa, não chegava nem perto dele, morria de medo de passar para ele, porque justamente ele é uma pessoa que tem várias comorbidades e tudo mais. E eis que de repente essa criatura me chega em casa com tosse, febre e tal, que é coronavírus. Ele saiu e pegou. Então, o maior dos meus medos, que era justamente o fato de pegar a doença e passar pro meu pai, ele foi lá, se deu o trabalho de pegar sozinho. Não sei se foi no mercado, se foi na rua, se foi num raio que o parta, mas eu sei que ele pegou. Então, assim, aí você se confronta com essa realidade de que, por mais que eu tente fugir, por mais que eu tenha que, tente correr do problema, muitas vezes o que eu melhor devo fazer é enfrentá-lo. Enfrentá-lo de olhar e falar assim: ok, mais um problema. E não o único problema. Não como aquilo fosse o que regesse a minha vida e olha, meu Deus, está tudo condenado porque surgiu um problema
Vou
aqui
ficar
agora.
estagnado, mas assim, a gente tem que lembrar que moramos num país de terceiro mundo e aí estamos expostos a perigos todos os dias.
É, exatamente.
Eu posso morrer no trânsito, dirijo 4 horas por dia, posso morrer no trânsito,
É.
posso morrer assaltado, posso morrer de N fatores, que não é o corona, ele é mais um. Então é só mais um meio de você morrer, porque vivemos para morrer.
Exatamente, para morrer basta estar vivo, não é mesmo?
Então, se estamos vivos, corremos riscos. Então, por isso que devemos, né, contar com Deus para nos ajudar e correr atrás do que a gente tem que fazer, das nossas responsabilidades. Não podemos simplesmente fugir delas. Porque, por exemplo, quantas pessoas morreram de câncer no Brasil em 2018? Aproximadamente 225 mil mortes. Então, muitas pessoas morreram de câncer. Isso sem contar as diversas outras doenças que matam. E o corona vai ser mais uma doença que também vai matar 200 mil pessoas.
Sim.
Não estamos tirando a gravidade da doença. Ela é grave, ela mata, ela tira entes queridos nossos. Mas temos que olhar para dentro da nossa realidade. Se eu tenho uma realidade onde eu não preciso sair de casa porque eu tenho dinheiro, eu tenho uma renda passiva e eu tô ok, ótimo,
Ótimo.
fique em casa, se proteja e ajude aquela pessoa que tem que sair a não correr um risco de contaminar você ou se contaminar com você. Porque muitas vezes você está em casa e você está contaminado por N motivos.
É, exatamente. E assim também, né? Comparando ainda com essa questão da guerra e tudo mais, as pessoas pareciam, que estavam menos preocupadas com relação a isso, né, amor? A gente vê, assim, vendo os relatos e tudo mais de como que aconteceu a epidemia na época, ninguém queria usar máscara. Assim, claro que existe uma imprudência, né? Existe uma ignorância, existe, assim, naquela época, pessoas que não conseguiam lidar com essas situações. Mas também existia aquelas pessoas que estavam conformadas de que a vida é essa, de que estamos vivendo isso, que a vida precisa acontecer, de que a pessoa precisa cumprir o seu dever, ela precisa fazer aquilo que ela tem que fazer, e ela vai fazer, e não é um vírus que vai interferir. Então, comparando assim, em duas situações, você vê um perfil de pessoas muito rudes, muito duras antigamente, muito cabeça dura, vamos dizer assim,
Sim.
mas hoje a gente vê um perfil de gente muito mole, muito lerda, muito frouxa, que não faz nada, que fica o tempo todo choramingando as pitangas. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar para isso assim. Eu preciso enfrentar o problema, preciso lidar com o problema. Porque, por exemplo, o que que aconteceu no carnaval lá na época de 1920, quando a pandemia meio que cessou no país?
A pandemia veio, matou muita gente e a pandemia caiu, porque a gripe espanhola teve 3 picos, né? Então eu julgo que a gente pode esperar pelo menos 2 hoje em dia,
É.
né? Olhando o melhor cenário, um número baixo de mortes e 2 picos. Eles tiveram 3 picos, muita gente morreu. As ruas de São Paulo, é o que está descrito nos jornais da época, estavam cheias de cadáveres, eram pessoas que morriam a rodo.
Caos total, caos
Era
total.
um caos a cidade. Só que assim, em 1919 ainda morriam pessoas por conta da doença. Em 1920, o pessoal fez o maior carnaval da época.
Todo mundo simplesmente cagou para o fato que estava acontecendo. Falou assim: nossa, temos um vírus, o que que eu vou fazer? Ficar em casa? Não, vou espalhar esse vírus para todas as outras pessoas.
Então o pessoal foi viver um carnaval normal, que foi acabou sendo um carnaval onde as pessoas estavam retraídas, elas se liberaram totalmente e acabaram não levando mais em conta o vírus. E aí, dali em diante, o número de mortes foi caindo até sair a vacina, né? Só que, assim, as pessoas, elas já não estavam mais levando tão a sério o vírus, porque no contexto de vida delas, elas já estavam saindo, porque um lockdown, na época, não era algo pensável, né? Você se restringir por conta desse vírus, porque as pessoas estavam mais acostumadas com as dificuldades da vida.
Com o trabalho mais duro, né? Enfim, não tinha home office em 1920,
não,
não é mesmo?
Tinha home office. Se eu não saísse de casa pra ir lá na fábrica trabalhar operando a máquina onde eu já perdi um dedo, porque eu já perdi uma mão, um dedo nessa máquina, né? Se eu não saísse pra fazer isso, eu não ia ter o pão na hora que eu chegasse na minha casa.
E naquela época tinha micro-ondas, amor?
Não.
Não, né? Entendi.
Não tinha.
E tinha geladeira, assim, então, todo mundo tinha acesso à geladeira,
sim,
todo mundo tinha dinheiro pra comprar uma geladeira
se
na
você
época.
Fosse pobre, o que a maioria era, você não tinha um telefone, você não tinha uma televisão, você tinha um rádio, se você juntasse dinheiro por um ano, você não tinha uma geladeira, entendeu? O ferro de passar roupa era a carvão, literalmente era um ferro a carvão, o seu fogão era um fogão a lenha. Então, eu acho que o pessoal tinha muito menos comodidades do que a gente tem hoje.
E eu acho que eles tinham mais coisa pra fazer também, né? Porque, assim, a pessoa precisa... Ela não consegue pedir um iFood. Ela tem que cozinhar. Então, ela vai gastar mais tempo pra fazer a comida
exatamente.
Dela.
Exatamente. Ou ela vai colher na horta, ou ela vai ir no mercado comprar, ou ela vai ir numa feira, ela vai voltar, ela vai preparar. E assim...
Ou ela vai plantar na casa dela, no fundinho do quintal.
Exatamente. Ou, por exemplo, dando o exemplo do meu avô. Ele ia lá, cortava a lenha e trazia. Minha avó pegava, botava a lenha no fogão a lenha. E começava a preparar as coisas, entendeu? Dentro do que eles tinham. O que era o que eles plantavam, porque eles eram pobres. Então, não tava... O foco não era viver para o vírus, mas era eu viver a minha vida.
Assim, acho que sobreviver em meio ao vírus, né?
Sobreviver em meio ao vírus, exatamente. Eu acho que essa é uma palavra muito forte... Que resume, né? Basicamente, como o pessoal lidou. E eu acho que agora já é um momento onde a gente já fez o possível. Já fez quarentena. Já fez lockdown. E é o momento da gente trazer para nossa realidade uma mentalidade de precisamos viver a nossa vida e tomar todas as precauções plausíveis.
Exatamente.
Porque a gente ama as pessoas que estão com a gente e é um risco. Mas a gente tem que olhar esse risco e ir adiante, né?
Senão eu vou ficar parado... Assim, esperando a vacina, até 2021, vai saber Deus quando que vai ter uma vacina pra eu poder sair da minha casa. Sei lá, acho que assim, a gente não pode ser imprudente, né? Não é sobre ser imprudente, sair passeando, dando volta no shopping, mas eu acho que fazer da situação atual a centralidade da nossa vida, o problema que rege as nossas motivações, aquilo que gera no nosso coração... Problema de ansiedade, crise, depressão e tudo mais. Você imagina o quanto de gente hoje em dia que tá desenvolvendo muito mais problema psicológico, que já meio que tava engatilhado na rotina e que agora tá absolutamente aflorado porque essas pessoas simplesmente entraram num estado de pânico onde não existe uma perspectiva além, sabe? É sobre eu olhar uma questão, uma dificuldade e falar assim... Tá, ok, o que eu vou fazer com isso a partir de agora, sabe? Então, o fato de lidar com os problemas é justamente isso. É eu olhar para a situação e eu falar, ok, o que eu preciso fazer? Qual é a minha posição diante disso? Como contribuirei para que a vida aconteça e para que eu não, sei lá, atrapalhe aqueles que estão ao meu redor, ou enfim.
E exatamente, às vezes é aquilo, você tem uma visão, por exemplo, aquele cachorro tá latindo, e aí você tá com medo de passar na frente dele e ele te morder. Mas às vezes você passa e ele não faz nada, ele vai embora. Então você fica imaginando que vai dar ruim, e você nem tentou pra saber se vai ou se não vai, entendeu? Então basicamente, temos que voltar à nossa vida, tomar as nossas responsabilidades, colocar elas nas nossas costas e vamos continuar a viver. E assim, tomar todas as medidas necessárias pra ser o mais seguro possível essa volta à rotina normal.
Ô amor, sabe uma outra coisa que eu vejo também? É a questão da procrastinação, sabe? É, muitas vezes a gente tem a tendência de pegar uma situação ruim e ficar falando assim: ah, não, quando tudo isso passar, eu resolvo. Quando as coisas melhorarem, eu vejo. Ai, porque olha, aquele curso eu vou começar quando acabar a pandemia. Claro que, né, não temos aulas presenciais hoje. Mas assim, eu acho que para a gente se tornar alguém melhor, para a gente colocar em prática as nossas metas, para a gente fazer o que a gente precisa fazer, cumprir com o nosso papel diante da sociedade, diante das pessoas que a gente ama e diante de nós mesmos, inclusive, a gente precisa tomar as rédeas e falar: eu vou fazer. Então, assim, eu tenho que acordar no horário? Ah, não, mas eu só vou acordar no horário quando eu tenho que bater ponto, que eu tenho que sair de casa, pegar o ônibus e bater o ponto. Aí, quando eu tô em casa na quarentena, eu ponho o celular para despertar 5 minutos antes de começar o home office? Não, eu tenho que acordar no horário. Eu tenho que ter as rédeas da minha rotina e não me deixar levar somente quando as coisas elas estiverem favoráveis. Porque se o tempo favorável não chegar?
Exatamente, você está amaciando a sua própria carne, você está se auto-agradando para poder ficar sempre bom para você. Ah, não, mas é isso daí eu faço depois, porque agora eu não posso sair para comprar um prego.
Eu vou pedir esse iFood aqui hoje, amanhã, semana que vem, porque não.
Não, eu não posso ir no mercado
Eu não
comprar nada
posso ir
para
no mercado
cozinhar,
comprar,
tá perigoso, né? E aí é só que você pensa nas consequências de você pedir um iFood todo dia?
Mas esse aí deixa para
Um próximo
um outro
podcast,
assunto.
né? É, exatamente.
A gente precisa ser maduro. A gente precisa olhar para o problema e falar: beleza, vamos enfrentar. E parar de correr. A gente tem que parar de correr. Porque se a gente for olhar o que a gente vive hoje, a dificuldade que a gente vive hoje não se compara àquilo que eles viviam lá
Ah,
atrás.
não, e é aquilo. Se eu for ficar pensando em todos os N problemas que podem acontecer, eu não saio de casa.
Não sai.
Eu fico preso dentro de casa e aí, se Deus quiser, eu tenho alguém que me banque. Porque se ninguém me bancar, eu morro seco dentro de casa. Ah, não, eu não vou morrer, porque antes de eu morrer seco, eu vou sair de casa, porque o meu instinto vai fazer eu sair de casa.
Então, que a gente possa enfrentar esses problemas, que a gente possa olhar de uma forma positiva para essa pandemia, né? E em meio às pedras, sempre brota ali aquela folhinha verde, né? Sempre a vida ela resplandece em meio ao caos, mas a gente precisa encontrar e valorizar isso, né, amor?
É, exatamente. Então eu acho que sobre a pandemia, essa é a nossa opinião, né? E a gente precisa também da opinião de vocês.
Que você possa refletir como que você tem guiado a sua vida. Será que você tem realmente tomado as rédeas da sua vida durante esse tempo? Ou você tem se deixado levar por uma correnteza e você fica postergando as coisas e depois eu vejo, e depois eu faço, e depois, depois, depois. E aí, a gente já passou 3 meses de pandemia. Será que as coisas elas estão do mesmo jeito que antes? Será que elas estão piores do que antes? Será que você vai ter ainda a oportunidade de que as coisas melhorem antes de você terminar a sua jornada, a sua vida, né? Se Deus te chamar amanhã, você tá com a consciência em paz de que você realmente viveu esses 3 meses bem?
Você
Ou
fez tudo o
você
que podia?
só existiu, que nem uma planta?
Fiquei existindo, fiquei fazendo fotossíntese, né? Então acho que é isso, pessoal. Meus caros passadores de pano.
Vamos olhar de uma forma diferente para essa pandemia, que a gente tem certeza de que dá para tirar coisas boas, a gente pode se fortalecer e sair muito melhor.
Exatamente. Então, essa é a nossa opinião. Precisamos saber a sua. Então, contribua com a gente. Chame a gente, responda aos nossos stories e vamos descobrir como lidar com a pandemia.
Isso, deixe nos comentários como tem sido para você. Tchau, tchau.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.